E eu quero só começar. Quem aqui é mãe ou pai? Uau, bastante. Então, não sei vocês, mas quando o bebezinho nasce, o primeiro filho, você olha para aquele ser tão precioso, tão doce, e você fala, meu Deus, não tem mais volta. Né? Eu lembro quando o Gustavo chegou, o primeiro foi mais planejado, e o segundo foi o Senhor que trouxe mesmo a quebrar a gente, Felipe. E eu lembro de ter essa sensação de ver o Gustavo no berço. E ele é tão lindo, gente. Eu olhava e falei, meu Deus, agora ele depende totalmente de mim. E eu preciso dar conta. E vem aquele comecinho do medo, né? E eu tinha feito, foi através de cesárea, então eu também estava atenta para não entrar naquele lugar de depressão pós-parto, talvez por causa da anestesia, enfim. E eu estava bem atenta. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar muito tempo na dor ou na tristeza. Então, quando aquela sensação de medo chegou, eu logo pus uma música. Eu lembro de estar no quarto sozinha, pus uma música, falei, Deus, vem aqui, por favor, vem me ajudar, porque não tem volta, eu preciso do Senhor. E o Senhor começou então a trazer paz, e Ele vem então me alimentando, me ensinando a ser mãe. Nunca fui mãe de adolescente, agora eu tenho sido, então Deus está me ensinando, né? E essa sensação, eu me vi sentindo quando nós assumimos a Zion Maceió. Quando a gente assumiu a Zion Maceió, eu olhei assim, comecei a sentir algumas dores no peito. Quem já passou por isso? Dá aquele gatilho, você fala, meu Deus, que estranho, né? E eu amo, sabia que o meu chamado ia ser dentro da esfera da igreja. Mas ao ver todas aquelas pessoas dependentes e o Senhor cada vez mais alargando a nossa visão, eu sabia que não ia ser só aquilo. Eu me vi de novo com a mesma sensação, e o Senhor me mostrou, Ele falou, você precisa passar para um lugar de cura, porque esse novo não precisa te assustar, né? Da mesma forma que eu te capacitei para ser mãe, eu vou te ensinar também a ser pastora, né? E a ser mãe dessas pessoas, e a cuidá-la, né? Não sou mãe espiritual, eu tomo até muito cuidado sobre isso, porque eu nem falo, né, pai ou mãe espiritual, mas somos pastores, porque eu não estou aqui para ser babá, né, de ninguém, eu estou para ensinar o caminho, você sabe o que você tem que fazer. Então, enfim, voltando. E diante dessa experiência, a frase que ficava era, não tem mais volta, é para sempre. E aí eu estava assistindo Shark Tank, não sei quem costuma assistir, a Cris Arcangeli, e ela diz assim, quando ela vê alguém que não se dedica 100% no negócio, ela pergunta, a pessoa está lá apresentando o trabalho, e ela pergunta, quanto tempo você se dedica preparando esse novo negócio? E aí a pessoa, então, é que eu tenho outro trabalho, então à noite eu paro e me dedico e preparo esse produto. E aí ela pega e ela diz assim, aí eu já perco a vontade de investir. Porque como é que eu vou me envolver em algo que a pessoa não se dedica 100%? E aí Deus começou a falar comigo também em Hebreus 10:38, que o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E eu me vi então com a preocupação da minha adrenalina. Será que eu daria conta? Será que eu ia conseguir então ter energia o suficiente para dar conta de tudo? Seja da minha família, ou da igreja, ou para aquilo que o Senhor estava apontando que eu viveria? Então, muitas vezes, nós queremos acrescentar uma hora no nosso dia, e a Bíblia fala isso. Puxa, eu queria ter mais de 24 horas. Eu tenho muitas coisas para fazer. E aí, na verdade, nós temos a tendência, então, de dormir com a sensação de que talvez amanhã os problemas mudem. E aí a gente não resolve. E a gente, então, não trata esses problemas e vai deixando sempre isso como um plano B. E a gente pensa, então, sempre no plano B em vez do plano A. Quando do Shark Tank eles falam, eles também comentam, ele falou, quando alguém tem um produto para apresentar, mas ele já está pensando, olha, se não der certo, eu vou para o plano B, está errado. E nós temos o costume de sempre pensar no plano B. Se não der certo, eu posso então agir de outra forma. E eu vou dizer, eu sou uma pessoa que tenho facilidade em procurar o plano B. Porque se não der certo, eu vou fazer acontecer, mas eu vou lá para o plano B. Mas, na verdade, o plano B deveria ser fazer o plano A acontecer. Então, o Senhor começou a dizer para mim, olha, não tem mais volta. Não existe plano B, Vanessa. E eu estive em Israel, no ano passado, em outubro, e num evento que não estava programado com a Heidi Baker e Will Hart. Ele chamou então os pastores ali na frente. Eu quero orar pelos pastores que trabalham a tempo integral. Nós estivemos ali na frente. E quando ele orou por mim, ele, além de um processo de cura que eu tive no meu estômago, ele disse: Vanessa, Deus está, moça doce, ele falou em inglês, né? Deus está dizendo que não existe plano B. E você está preocupado com a adrenalina para os próximos anos. Comecei a chorar. Deus sabia que eu precisava, então, desse alinhamento, desse chacoalhão. Então, é com base nisso que a gente vai ministrar, então, a palavra hoje. Fala, então, para a pessoa que está do seu lado. Não existe plano B. Uau! Quando você, então, está pensando em investir no plano B, quer dizer que falta visão. Falta visão. Está faltando visão a respeito do teu futuro. A respeito de onde você quer chegar. Isso não pode mudar de acordo com as circunstâncias. Sabe qual é a boa notícia? Deus não muda. E por isso a visão também não mudou. Sabe, a visão de Deus sobre a tua vida não mudou. Ele não mudou. Quero dar um exemplo aqui para vocês. Deixa eu beber água. Nós tivemos a nossa primeira transição, que a gente viu algumas de estado, e nós fomos para o Paraná. Gente, eu tenho meu coração para o sul. E ficamos, então, 4 anos em Londrina. E nós fomos com as crianças pequenas, né? E eu lembro no momento em que o Anderson, ele estava num dos quartos com o computador aberto. E quando nós fomos para Londrina, foi diante de uma palavra de Deus. O Senhor disse para sairmos e irmos para a terra que o Senhor ia nos mostrar, a palavra de Abraão. Então nós deixamos, já éramos pastores da Cristo Salva, a igreja onde nós crescemos. E conversamos com os nossos pastores, tivemos a bênção deles e fomos para Londrina. E não sabíamos o que ia acontecer ali. Realmente nós somos em obediência. E a gente pensou que ia abrir negócios, a gente pensou que ia de repente abrir um grupo dentro de casa, mas nada tinha o ok de Deus, sabe? Não tinha a unidade entre eu e o Anderson, a gente só tinha que esperar mesmo. E aí chegou nesse dia que o Anderson estava no computador, ele estava olhando o extrato bancário. E a gente tinha ido com uma reserva, né? E ele conta com mais detalhes, mas ele disse que nesse momento, eu não lembro, mas ele conta que nesse momento eu saio da sala de onde eu estava e eu vou para perto dele, olho para o computador e eu digo para ele: a mesma coisa que você ouviu, eu ouvi. Porque ele estava olhando o extrato bancário e a gente estava com valor assim que não ia dar para sustentar a semana. E a gente não tinha perspectiva de entrada de dinheiro. E aí nós oramos. Oramos e no dia seguinte, amor, foi no dia seguinte, ele recebe uma ligação de uma igreja, amigo nosso, pedindo para que ele fosse ministrar. E aí ele foi ministrar naquele lugar, voltou, vendeu, na época tinha CD, gente, faz tempo, né? Nem fazemos mais CD, tudo Spotify, né? Então, vendeu todos os CDs, recebeu uma oferta, assim, que realmente supriu ali a gente no mês inteiro. Então, a gente começou a ver as evidências de Deus. Mas, o que foi importante nessa situação foi que a gente lembrou da visão que o Senhor tinha nos dado, da palavra que Ele tinha nos dado. Ainda que as circunstâncias estivessem mudando, a gente precisou lembrar. É por isso que nós precisamos ter sempre uma palavra. Você precisa ter uma palavra de Deus para estar aqui nesta casa. Você precisa ter uma palavra de Deus para estar onde está. Você precisa ter uma palavra, né? Então nunca vai ser condicional. Deus deu a visão e Ele vai zelar para vê-la cumprir em sua vida. Não é porque você não está se sentindo bem. Não é porque você está com ou sem dinheiro. Não é porque as coisas estão difíceis que ela vai deixar de acontecer. Muito menos porque você errou. E a gente tem essa tendência, errei. Deus, né, não vai fazer mais. A visão não muda se você errar ou acertar. A visão que Deus deu para essa igreja também não mudou. E é fazendo aniversário de 6 anos, o Senhor só está reafirmando. Ele só está ampliando a visão, né, Michel? Então, a igreja que você vai perceber, ela não vai negociar a visão. Podem vir pessoas de outras denominações. Podem vir pessoas dando palpites com maior das intenções. Mas olha, existe uma visão que o Senhor deu. Quando nós estamos debaixo dela, nós provamos do favor, nós provamos dos milagres, nós provamos a obediência. Traz isso. A visão, ela também traz a cultura. Ela nos dá a segurança. Em Jeremias 29, abre comigo. Jeremias 29, do versículo 11 a 14. Neste texto, ele vai deixar claro a visão de Deus para nós. Jeremias 29, o 11, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz, diga paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E não, então me invocareis, ireis, orarei a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. E no 14 diz: eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Se for necessário, o Senhor vai te levar para o lugar de onde Ele tinha liberado para você a visão. Se for necessário. E aí a sensação é: estou retrocedendo. Não, o Senhor só está alinhando. O Senhor só está dizendo: olha, volta aqui, lembra o que eu disse para você? Só permaneça aqui, nesse lugar de fé. E o profeta Oséias, ele estava alertando lá no capítulo 4, que o povo, ele era destruído por quê? Por falta de conhecimento. Abre lá ou anota, se você não está anotando, anota, porque eu sei que essa palavra vai ficar ecoando no teu coração, ainda como está no meu. Então, Oséias 4:6 diz assim: o meu povo, ele foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês então rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Sabe, era no Velho Testamento. Oséias, ele experimentou muito da dureza do coração do povo. E eles tinham deixado o quê? Olha que interessante. Se você está notando, põe aí. Eles tinham deixado a fidelidade, eles tinham deixado o amor e o conhecimento. Então, quando você tem uma visão, você precisa ser fiel a ela. Você precisa amar esta visão e crescer dentro desta visão. Você precisa ter fidelidade, amor e conhecimento. Porque se não basta só você ter uma visão, você precisa amar ela, você precisa gerar ela, você precisa casar com esta visão. Você precisa entender que ela é para você, não é só no lugar de espectador. Você faz parte disso, você é um agente desta visão. Você vai fazer acontecê-la. Mas se você não tem amor, ou se você não tem a fidelidade com esta visão, você vai ver ela passar, outros viverem esta visão, e você não vai usufruir dela. E o Senhor dizia: olha, você tem então somente um caminho. Viva a visão que eu te dei. Não recua, não existe o plano B. Ame a visão. Sabe, se você precisar questionar alguma coisa, nesses momentos em que você às vezes fica confuso, você questione a tua fé na visão. Diga comigo: não questione a visão, mas questione a fé na visão. Porque a visão não muda. Nos momentos de dúvidas, questione a tua fé. Porque Deus não... O que Deus não muda? A visão, então, permanece. Jesus, o que ele dizia para os discípulos? Ele dizia: vá... vai se lavar no tanque, ide, pregai o evangelho. Ele deixou claro várias vezes: ore no secreto, peça e será dado. Apacente as minhas ovelhas, sempre nos coloca no lugar de ação. Creia que Ele é galardoador. Faça discípulos. Então creia, vá, faça, ore, abençoe. E a gente está preocupado no como, muitas vezes. O que Ele já deixou definido? E a gente está então perguntando: Senhor, como é que eu vou fazer? Quem assistiu The Chosen aqui sabe, né? Tem uma cena lá que eles estão dizendo: Jesus nunca disse como nós deveríamos fazer, quando os dois separam as duplas e eles vão falar de Jesus. E aí eles se pegam nesse lugar. Cada um falou de uma forma, cada um agiu de uma maneira, mas eles tinham claro o que tinha que ser feito. Alguns agiram com medo e não usufruíram daquilo. Então a gente só precisa então questionar a visão e obedecer. Sempre ele nos coloca no lugar de ação. Jesus sempre esteve em movimento. A Greenhouse sempre estará em movimento. Nunca será um lugar confortável. Você até pode, se você quiser ficar no banco, os anos vão passar, você vai ver as coisas acontecerem, mas você pode fazer parte disso também, é uma escolha, não é? Então deixe só me lembrar essa verdade. Nós ouvimos isso na hora da oferta, que o Senhor, Ele não vê então a aparência, Ele vê o nosso coração. Ele sabe que nós somos imperfeitos, mas Ele também sabe que Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. Então isso quer dizer que Ele sabe que nós temos toda a capacidade para viver a visão. Então se nós somos a imagem e semelhança dEle, é porque nós não temos falta de nada. Nós temos o suficiente, nós temos Ele em nós. Foi colocado em nós o sopro de vida. Se você tem um novo nascimento, se ainda foi batizado no Espírito Santo, meu Deus, você tem tudo que você precisa. Não é? Porque Deus está sempre falando. Ele não se enganou. Pode falar para a pessoa que está do seu lado? Se você sabe o nome dela, fala pelo nome, fala fulano. Deus não se enganou. Não sei você, mas essa palavra é um conforto, não é essa frase? Deus não se enganou. Deus não se enganou em relação à Greenhouse. Deus não se enganou a teu respeito. Deus não se enganou a respeito do pastor Michel e da Lidiane. Deus não se enganou, Lucas e Emily. Deus não se enganou. Deus não se enganou a respeito de mim. Precisei vencer os meus processos para estar aqui, gente. Venci. Meu marido sabe. Antes de subir, eu corria para o banheiro porque dava dor de barriga. Microfone, para mim, eu tinha um temor de homens. De sentar aqui. E eu creio que as regiões celestiais sabiam, né, daquilo que eu poderia liberar através do Espírito Santo. Então hoje eu sei quem eu sou, muito mais do que antes. Então me posiciono com muito mais firmeza, porque eu sei que Deus não se enganou a meu respeito. Porque não diz respeito a mim, diz respeito a Ele, é em mim. Não está no meu lugar de fazer a cura acontecer, está no meu lugar de orar pela pessoa. Não está na minha posição fazer uma profecia se cumprir. Está no meu lugar liberar o coração de Deus sobre essa pessoa. Não, isso é um privilégio. Ele não se enganou a respeito de mim. Então a gente precisa começar a ressignificar as nossas dores, a compreender o que é eterno e o que é perecível. O diabo vai ter sempre as mesmas estratégias. Se você está anotando, anota aí. As principais armas que o diabo vai ter nesse momento que você está para experimentar a visão e viver a promessa, ele vai então trazer um questionamento: quem é você? Como foi com Jesus? Jesus foi lá no deserto, ele: quem é você? Você realmente diz que é Deus? Não é? O primeiro questionamento, você começa a pensar: mas quem sou eu? Aí você tem a tendência de buscar lá nos teus antepassados, ressignificando a tua vida. Mas deixa eu te falar, eu e você não somos só filhos dos nossos pais terrenos. Sabe, eles são imperfeitos. Primeiro, antes disso, nós somos filhos de um Deus perfeito. A nossa filiação, tudo aquilo que, se você quiser buscar, então, algo nos teus antepassados, vai buscar em Deus. Vai buscar o que Ele diz a teu respeito. Você precisa ter isso cada vez mais claro. Porque você vai esfregar na cara do diabo e dizer todas as vezes que ele trouxer esse questionamento. E dizer: quem você pensa que é? Eu sei que eu sou a Vanessa. Eu sei que eu carrego o Espírito Santo de Deus. Eu sei que eu tenho autoridade para liberar aquilo que o Senhor tem. Eu sei que eu tenho acesso aos céus. Eu sei que eu sou agente. Eu sei que eu vou viver as promessas de Deus. Eu sei que eu sou amada. Eu sei que eu sou filha dEle. Eu sei que os céus param todas as vezes que eu oro. Eu sei. Eu sei que existem anjos ao meu redor. Eu sei que eu fui lavada pelo sangue de Jesus. Quem é você? Quem é você? A gente precisa parar de mentir para a gente mesmo e olhar para dentro, deixar Deus mostrar, Deus me mostra. Sabe, no momento de adoração em que a pastora Lidiane estava querendo trazer, olha, rasga o teu coração, vai mais profundo, tenha fome. É neste lugar que você vai ouvir de Deus quem você é para Ele. É lá no teu quarto, quando você fechar a porta do teu quarto e perguntar, Senhor, por favor, me fala quem eu sou para Ti. Quantas vezes eu fechei a porta no meu quarto e falei, Deus, eu preciso saber quem eu sou. Por favor, me fala. Porque as vozes lá fora estão gritando. Porque as pessoas estão dizendo quem eu sou. Minha mãe fala coisas boas, graças a Deus, para mim. Mas eu sei que é muito mais do que isso. Mas talvez você tenha crescido ouvindo palavras que destruíram você por dentro. Talvez você cresceu sem alguém que dissesse o quão valoroso você é. Pare de olhar para essa dor. Não permita que isso te paralise mais. E permita que a voz de Deus como um sopro venha trazer clareza. Limpe você. Tire todas as mentiras. E traga um verdadeiro alinhamento. A gente precisa ter uma visão maior, não é? Porque é isso que nos impulsiona. Não vai ser o seu trabalho que vai te definir. Me desculpa, você pode, não é a igreja que me define, gente, não é o estar no púlpito pregando, isso me alegra, mas não é isso que me define, não é o que eu faço que me define, é tão pouco isso, é tão pouco o nosso trabalho, é tão pouco dizer que eu sou mãe, é tão pouco dizer, sabe que, enfim, é tão pouco dizer que eu sou uma empresária, não tem muito mais. É isso que precisa te motivar a olhar lá na frente. E o diabo vai trazer questionamento. Se você não tiver isso definido, ele vai continuar trazendo os mesmos questionamentos. Outro questionamento que ele vai trazer é questionar a sua capacidade. Como foi com Jesus? Se você realmente Deus, então transforme essa pedra em pão. Troque aquilo que é perecível por eterno. O eterno pelo perecível, gente, que eu sempre troco. Ele vai querer, então, fazer com que você troque as suas escolhas. E você vai pensar, então, nos teus desejos. Ah, mas isso me faz feliz, que é o que o mundo está dizendo hoje. Você é o que te faz, né? O que você sente. Você não é o que você sente. Você é homem, você é mulher. Você é filho e filha. Você não é o que os outros estão dizendo. Se você está bem ou se não está bem, você continua sendo uma mulher, uma filha de Deus amado. E aí você, se você está olhando para o seu próprio umbigo, você vai olhar então para a sua satisfação ali momentânea. E vai trocar o que é eterno por aquilo que não é. O diabo vai querer então trazer sempre esses questionamentos. Você vai então começar a... Você está pensando então, gostando de uma moça, gostando de um moço. Ontem a gente encontrou dois meninos lá em Gramado. E aí a pastora brincou, estão caçando, né? Mas a gente... Não quero expor eles, imagina. Mas eu quero só trazer esse link. Porque... É, né? Tá tudo bem. Não, mas é verdade. Tipo, os jovens, gente, eles caçam, mas estão exigentes demais. Né? Eles querem tanto a menina perfeita, a mulher perfeita, ou a mulher, então, que é o cara perfeito, que já é dono do seu próprio negócio, que tem carro, que tem dinheiro, não sei o quê, mas não quer... Mas não quer construir algo. Não está disposto a construir em dois. E a Bíblia fala que é melhor você ser dois do que um, não é? Aê! Puxa, acho que Deus está falando, né? Então, cuidado com a sua escolha. Tem uma situação lá em Maceió, de uma moça que já tinha namorado um rapaz. Aí, e terminou. E ela passou por um processo grande de libertação. Assim, ela foi muito forte. E foi linda a história dela, né? Sendo restaurada. Esse rapaz engravidou. Aí, teoricamente, eles vão descobrir se o menino é dela ainda, né? Ou se o filho é dele ainda, fez o teste de DNA. E aí, só a questão de ter levantado o fato de não ser filho dele já despertou no coração dela que, opa, eu posso voltar a ficar com ele. Mas ele é um menino que ainda não está firme no Senhor. Ele é um menino que ainda está se levantando, sabe? E eu falei, peraí. Falei, na hora eu vi os dois conversando. Falei, peraí, você está afim de trocar tudo que você já viveu para agora? Eu falei, não estou falando que ele é o pior cara do mundo. Mas o que você construiu agora em Deus? Toda a libertação que você viveu, não foi só por causa dele, mas pelas escolhas erradas que ela fez. Pensando só em algo momentâneo. Não pensava no eterno. Eu falei, você, por favor, não faça isso com a tua vida. A decisão está sobre você, mas você está de frente com aquilo que pode te derrubar de novo. E você não tem força suficiente para lutar contra isso, eu falava para ela. Você tem força? Eu perguntei. Não, pastora, eu não tenho força. Então, por favor. Falei, ou você deixa de ficar trocando mensagens com ele à noite, quando ninguém está ouvindo, é a hora que você está muito vulnerável, carente, é bom ficar trocando mensagens. Cuidado. Ou homens ou mulheres que acessam a internet e deixam, cuidado, gente, com aquilo que você está vendo. O que é perecível pode derrubar você. E entenda que não é ele, né? É o que o diabo pode fazer através disso. Estão compreendendo o que está por trás disso? Estão compreendendo? Ok. E a outra coisa, a armadilha que o diabo vai tentar, então, é você questionar a sua própria fé. E tem algumas pessoas que, a gente é uma igreja nova, então tem pessoas que são recentemente, né, conheceram Jesus, ou alguns já conheciam, tinha algum tempo de cristianismo, mas a gente está então trazendo mais profundidade. E aí as pessoas ficam assim, eu acho que eu não vou conseguir, sabe? Não sei se eu tomei uma escolha certa, não sei se é para eu ser cristã mesmo. Eu não acho, porque tem muito sincretismo religioso em Maceió, né? Tem muitas questões lá. O catolicismo, o candomblé, enfim, o espiritismo é muito forte. Então as pessoas vão, se ela não está com a sua fé bem enraizada, ela vai então, passa também a questionar a sua própria fé. Ou ela caminha pela fé dos seus avós, das suas mães, mulheres guerreiras que intercedem, né? Com as mulheres que oram pelos netos e filhos. Então muitos usufruem dessa fé, mas quando passa o momento deles perceberem que a fé é individual, aí eles ficam questionando. E essa é uma das armadilhas que o diabo tenta, então, dizer que você não pode, ou você não consegue viver o cristianismo. E isso é uma mentira, né? Porque é Jesus em nós, não depende da sua própria força. Estão comigo até aqui? Eu vou, então, logo passar para o terceiro ponto, mas antes eu quero que você abra comigo em Filipenses 3. Falando então sobre dores e aquilo que não é eterno, né? Aquilo que é perecível. O apóstolo Paulo, ele está então dizendo que ele está dizendo aqui que ele considera como esterco aquilo que é velho. Então, aquilo que era ganho se torna perda. E o que era perda se torna ganho. Vamos ler então o versículo 1. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Olha o amor de Paulo aqui, falando, olha, é um lugar de segurança para vocês e eu vou falar novamente. E ele diz, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal e cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos circuncidados, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Vamos parar só um pouquinho aqui. Quando a gente está falando da circuncisão, ele está falando então que a nossa segurança não está na nossa carne. Ele está ressignificando, olha, não é a sua dor, não é o que você está vendo, não é o momentâneo, mas é através do Espírito Santo em você. Porque você foi marcado de dentro para fora, nosso coração foi circuncidado. Quando nós fomos batizados nas águas, por exemplo, fomos circuncidados, fazemos uma aliança com o Senhor. E Paulo está dizendo, olha, cuidado, você precisa ter a sua confiança então no Senhor. E aí o versículo 7 diz assim, mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar perda. Por causa de Cristo. Mais do que isso, então, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Salvador, cuja causa perdi todas as coisas. Então, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Considere como esterco. O esterco você nem chegar perto, né? O esterco você nem pega na mão, o esterco se deixa você nem olha, o esterco você nem quer ver. Será que a gente está tentando voltar lá atrás e tratando o velho, as coisas que não nos faziam bem, como um verdadeiro esterco. E Paulo está dizendo, olha, trate como esterco, porque isso não te dá nada, você não vai ganhar nada com isso. Ressignifica a tua dor. Muitas das nossas dores é porque a gente está passando por um lugar de fogo, a gente está sendo provado, isso é bom. Você vai virar um ouro maravilhoso, vai ser refinado, vai tirar o melhor de você. E tirar as pedrinhas, né, muitas vezes dói, mas é de um lugar amor. O que você prefere? Ser aquele vaso que vai estar esquecido na prateleira, ou você quer ser aquele vaso que está sendo sempre melhorado e que em alguns momentos vai precisar voltar lá no oleiro e tratar e tirar? O que você prefere? Ser alguém que vai ser ignorado ou alguém que vai ter sempre o olhar ali? Sabe, eu não sei você, mas eu tive uma infância em que a minha voz, ou eu era ignorada muitas vezes. Tinha muitas lutas na minha casa. Então o que eu falava não tinha peso. Ah, depois a gente vê. Não, Vanessa, imagina, não é assim. E aquilo só foi me fechando, me fechando, me fechando. Então sentir ignorado, eu sei o que é. Talvez por isso eu amo a verdade e eu falo às vezes coisas duras. E dentro de casa sou assim, o Anderson sabe. Eu prefiro falar aquilo que o Senhor está dizendo, porque eu estou olhando para você. Sabe, o havaiano, quando ele diz aloha, ele está dizendo, né, olá, eu vejo você. Deus, quando nos olha, né, quando ele está falando com a gente, ele nos vê lá dentro. Não é aquele olhar que você passa, né, despercebido. Então hoje é um lugar em que o Senhor está nos vendo, nos preparando para isso, para viver o melhor. O melhor é o fim das coisas. O melhor é o fim das coisas. Fácil começar, não é? É fácil começar uma igreja. É fácil começar uma família. Sendo intencional ou não, você começa uma família, dá frutos. O difícil é você chegar até o fim, juntos. Sabe, o Senhor falava comigo sobre Abraão e Sarai. Quando eles se uniram, Sarai tinha um estereótipo que era estéril. Então a Bíblia já deixou bem claro. Abraão se juntou com Sarai, que era estéril. Mas depois todo o processo, o primeiro encontro que ele teve com o Senhor foi de que ele seria pai de nações. Irônico. E aí o Senhor então liberou sobre eles a unção sobre a família. Então sobre a família, eu vou então cumprir a minha promessa, você vai ser pai de nações. Então é sobre a família Greenhouse, é sobre a tua família com teu sobrenome, que você vai viver o melhor. E você precisa então ter o fim das coisas, você precisa então olhar, olha, o melhor vai ser o fim das coisas. O melhor, então, não é você chegar a ter a sua casa própria. Não. O melhor é você ter toda a sua família aos pés da cruz. O melhor é você ter os seus filhos e netos tementes ao Senhor. O melhor é você entender que vai chegar lá nos céus e você vai dizer, Deus, você não vai olhar para a igreja, mas você vai dizer, aqui está o meu marido, os meus filhos, todos nós chegamos na presença, lá nos céus. E a palavra de Deus diz que o nosso caráter é a melhor vestimenta. Quando você chegar nos céus, você então vai se orgulhar, sabe do quê? Não só das vidas que você alcançou e falou de Jesus, mas do seu caráter que foi aprovado. Esse é o fim das coisas. Esse é o fim das coisas. É poder olhar aos olhos de Jesus e saber que nós somos bem-aventurados porque nós não vemos, mas nós cremos. Mas quando chegarmos lá nos céus, nós vamos olhar para Ele. E vamos dizer, estamos todos aqui, íntegros, limpos, vivendo a promessa. O fim das coisas é ter esse encontro com o nosso Deus. O fim das coisas é chegar bem. E talvez dentro da sua casa vai ser necessário uma conversa como essa que a gente está tendo aqui nesta manhã. Vamos ressignificar, olha, primeiro, vamos alinhar a visão da nossa casa. Segundo, vamos entender que Deus não se enganou de nós. E vamos olhar para o fim das coisas. Abre lá comigo Eclesiastes 7, versículo 8 e 10. Eclesiastes 7, do 8 ao 10. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Olha o que ele diz: melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. 9. Vocês estão lendo comigo? Vocês estão lendo aqui na tela? Não. Então lê, gente, comigo. Eu gostaria que vocês abrissem. Se você não tem um aplicativo na Bíblia, abre, faz esse aplicativo já. Vamos ler junto, porque esse texto vai selar toda essa palavra no nosso coração. Todos abriram? Eu espero. Sabe, é diferente quando você lê. É diferente quando você traz uma Bíblia de papel. É diferente quando você está tendo o teu relacionamento com Deus. Eu li, eu tive uma experiência com Deus a preparar essa palavra, mas eu desejo que você viva. Então não adianta você só ouvir. Você precisa ter essa experiência de ler. Estão comigo? Ok, Eclesiastes 7, do 8 ao 10. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. O 9, não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. E o 10, nunca digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque não provém de sabedoria esta pergunta. Sabe, o versículo 10 alinha o nosso coração, porque a gente precisa entender que a gente tem que ser grato pelo começo. A gente precisa ter um coração grato. Quando você não tem gratidão no teu coração, você esquece dos feitos do Senhor e você passa então a desejar, a viver lá atrás. Sendo que o novo do Senhor, o melhor ainda está por vir. O melhor é o final das coisas. O melhor ainda está por vir. Não, que a gente não seja como os tolos que desejam viver o passado. A gratidão vai te levar para um lugar de fé e te posiciona para receber um milagre. Sabe, eu sei que o Senhor está alinhando e te posicionando muitas pessoas aqui. Te colocando, sabe quando você está num caminho, porque a palavra de Deus diz em Deuteronômio, que as bênçãos virão e nos alcançarão, mas existe um caminho para as bênçãos chegar, porque ele está falando antes de um lugar de obediência, não é? Então, se, vamos pensar num caminho bem didático, tá bom? Pensa num desenho, quem faz aquele exame do oftalmo, que você vê aquele desenho lá, que você tem que olhar lá para o fundo, pensa lá nesse desenho do caminho, é ali que você tem que chegar. E esse caminho se chama obediência. Esse caminho também se chama fé. Também se chama gratidão. As bênçãos virão para aqueles que permanecerem nesse lugar. Quando o Senhor alinha a gente no caminho, quer dizer isso. Muitas vezes a gente está fora desse caminho. Só que a bênção está chegando, chegando, chegando. Ela vai encontrar quem? Talvez outras pessoas que não viveram a promessa, como foi liberado na vida do pastor Michel e da Ligiane. A promessa, a visão foi dada. Ela vai se cumprir? Quando? A gente permanecer nesse caminho. Eu tenho certeza aqui que todos nós queremos experimentar e viver disso. Quem aqui se sente amado por Deus nessa manhã? Amém? Feche teus olhos só um pouquinho. Pergunte para Deus se você parou em algum lugar. Peça para Deus te mostrar onde foi que você parou. Em Abacuque 2, 3 diz assim: pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará, ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Enquanto você está ouvindo do Espírito Santo, eu quero que você já enxergue esse caminho e esta verdade de que a visão, ela aponta para o fim. E ela não tardará, ainda que demore. Espere. Espere neste lugar. Agora eu quero que você visualize o Senhor Jesus pegando nas suas mãos, olhando nos teus olhos com amor e te levando para o caminho. Esse é o melhor lugar que você precisa estar agora, segurando nas mãos dele. Nesse lugar de amor e de obediência.